Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra.
2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei da Síria a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse, vai-te em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então, foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naamã, ser servido tomar dois talentos. Instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais. Pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, graças te damos por mais um dia de vida, graças te damos pela tua palavra. Peço-te que o Senhor abra o nosso coração para entender, Senhor, a tua palavra, para que a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser e corrija, Senhor, todo mau desígnio que possa estar presente em nosso coração. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, hoje nós estamos meditando em 2 Reis, capítulo 5. Esta passagem que mostra a cura de um homem chamado Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem muito grande, muito poderoso, era um herói de guerra e tinha lepra. Esse homem, apesar de ser um herói de guerra, de ser um homem muito estimado, era um homem doente. Esse homem foi buscar ajuda em Israel e Eliseu, que era um homem de Deus, promoveu a cura deste homem através do mergulho dele em um rio chamado o Rio Jordão. Então, meus irmãos, esse homem que foi curado pelo simples fato de obedecer a voz do homem de Deus, pelo que ele tinha lhe ordenado, teve o seu corpo totalmente curado daquela enfermidade incurável que era a lepra. A lepra deixou o seu corpo e ele passou a ter uma vida completamente saudável. Mas não é isso que eu queria meditar contigo no dia de hoje. Nós vimos que durante essa leitura dessa passagem existia um rapaz chamado Geazi, que era servo de Eliseu. Eliseu, que era o homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem que tinha em seu coração o único propósito de glorificar o nome do Senhor. Era um homem que não tinha grandes desejos de ter riqueza e que não trocaria por nada a glória do Senhor por bens materiais. Já o seu servo Geazi tinha em seu coração o desejo da riqueza. Era um homem ganancioso que aproveitaria toda e qualquer oportunidade para conseguir bens, para conseguir recursos, mesmo que isso não glorificasse o nome do Senhor. Mesmo que para obter os seus ganhos materiais, os seus ganhos financeiros, ele tivesse que mentir e desonrar o nome do Senhor. Nós vemos que após a cura do leproso Naamã, Naamã deixou o Eliseu, o homem de Deus, com todos os bens que ele tinha trazido para tentar recompensar o homem de Deus pela cura. Porque o homem de Deus não aceitaria como recompensa da cura nada que não fosse a pura glória de Deus. Naamã ofereceu bens ao homem de Deus e ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Naamã ainda insistiu para que o aceitasse, mas ele recusou. Esse homem tinha no seu coração a motivação correta, o propósito correto. Ele não faria aquilo que o Senhor tinha ordenado ou aquilo que era correto, visando uma recompensa material. Ele faria aquilo para provar que não existe Deus como o Deus de Israel. Já o Geazi, o seu moço, observou nessa oportunidade, nessa situação, uma circunstância para obter seus bens materiais. Então, quando Naamã se afastou em retorno à terra da Síria, Geazi foi de maneira escondida, correu e criou uma narrativa, uma história para arrancar de Naamã os seus bens materiais. Então ele foi até Naamã correndo, Naamã que vinha com seu exército, que vivia voltando para a Síria com seu exército, e Geazi alcançou este homem e disse que tinha chegado alguns profetas de uma terra longe e que ele gostaria de... que ele tinha recebido a ordem de seu senhor Eliseu para obter alguns bens. Isso era uma grande mentira. Geazi estava tentando criar uma situação para obter bens materiais. Como pode? A gente vê aqui no versículo 20 que Geazi usa a mesma frase que Eliseu usou para justificar um mau desígnio no seu coração. Veja bem, quando Naamã ofereceu os bens materiais a Eliseu, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Já quando Geazi viu a oportunidade de arrancar os bens de Naamã com a motivação completamente errada, ele também usou a frase: tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Meus irmãos, o nosso coração é corrupto. O nosso coração, ele nos leva muitas vezes a fazer coisas terríveis que retiram a glória de Deus, que tenta nos levar a caminhos tortuosos e que o final é terrível. Lucas, no capítulo 6, versículo 45, nos fala algo sobre o nosso coração, algo que nós devíamos meditar e nós devíamos cuidar para não cair em ciladas. Lucas capítulo 6, versículo 45 nos diz: o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós devemos cuidar muito do nosso coração, meu irmão, minha irmã, porque o nosso coração, tendo suas motivações incorretas, motivações de ganhos próprios, ao invés de glorificar a Deus, pode nos colocar em situações extremamente perigosas. Geás, o homem de Deus, mentiu, blasfemou, usou o nome do seu senhor Eliseu para obter bens materiais e o seu resultado foi triste. A lepra que tinha deixado Naamã pelas mãos do Senhor alcançou Geazi e toda a sua descendência. Geazi andava com um homem de Deus que conhecia o Senhor. Eliseu era um homem de Deus, temente ao Senhor, um homem que tinha operado vários milagres, um homem que estava na presença do Deus Altíssimo. E apesar de Geazi andar com esse homem de Deus, o seu coração estava no mundo. Geazi tinha deixado se contaminar pelo pecado da ganância, pelo pecado da avareza. E ao invés de buscar glorificar a Deus, ele buscava benefício próprio. Meu querido, minha querida, nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração. Muito cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração pode nos colocar em situações muito difíceis. Que nós possamos meditar nesta palavra, que nós possamos examinar o nosso coração diariamente, para ver se aquilo que nós estamos fazendo tem um propósito de glorificar a Deus ou ter um propósito de alcançar benefício próprio. E quando fazemos tudo para a nossa glória, nós estamos insultando o Senhor Deus. E a ira de Deus pode nos alcançar, como alcançou a Geazi. Que nós possamos ter a motivação correta, que nós possamos buscar ao Senhor e cuidar do nosso coração para que ele sempre esteja alinhado com a vontade de Deus. Que você tenha um dia maravilhoso debaixo da presença do Senhor.
Obrigado por ouvir o devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.